Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, análise política nacional e europeia, neste contexto em que há muito para debater e em linha também com o que acabámos de ouvir neste jornal à uma da tarde, a solução para já do ponto de vista parlamentar, porque é no Parlamento que o foco agora está muito centrado no debate político, tendo em conta a relação de forças na Assembleia da República. O PS e o PSD acordaram uma divisão da presidência da Assembleia da República durante esta legislatura, começando por Aguiar Branco e depois dividindo com Francisco Assis, repartindo a posição por 2 anos cada um, informação que surge depois de reuniões esta manhã, para tentar resolver um impasse criado pela falta de uma solução que fosse conseguida através da votação ao longo do dia de ontem para o cargo de Presidente da Assembleia da República, que domina efetivamente a atualidade, mas que também está em linha com esta nova centralidade que o Parlamento agora exige. Vou só começar por pedir aos nossos comentadores rapidamente o que pensam desta solução, uma solução, aliás, muito parecida com aquela que existe no Parlamento Europeu. Pedro Duarte, começa por si. É uma solução salomónica, mas eficaz para resolver o impasse?
Boa tarde, José Pedro Frazão, cumprimento Porfírio Silva e todos os que nos acompanham. Eu acho que é a solução possível, como disse bem, talvez seja salomónica, admito que sim, e admito que possa ser eficaz. Aliás, desse ponto de vista, eu acho que pode mesmo ser eficaz. É uma solução que, de facto, foi experimentada em inúmeras legislaturas de forma consecutiva ao nível do Parlamento Europeu, precisamente porque não havia uma maré absoluta entre o grupo socialista ou o grupo popular, digamos assim, e democrata cristão, e que desse ponto de vista serviu e funcionou, julgo que bem, genericamente muito bem, em termos de Parlamento Europeu. E, portanto, talvez tenha sido a solução mais conseguida, vamos pôr as coisas destes termos, para resolver este impasse, que era um impasse institucional, que de facto não estava a dignificar o Parlamento, os deputados e, eu diria, até o sistema político no nosso país.
Já vamos ao impasse. Prefiro, Silva, a mesma questão para si, uma solução possível também?
Boa tarde, José Pedro. Boa tarde, Pedro Duarte. Cumprimento também aqueles que nos ouvem. Bom, não há soluções simples para situações complicadas como era esta. O que é importante é que os dois grupos parlamentares maiores, que têm ambos o mesmo número de deputados na Assembleia da República, não permitissem o arrastar de uma situação que era uma situação degradante para a imagem do Parlamento. Eu acho que vale a pena, numa frase, enquadrar estas situações.
Eu queria começar por aí, mas gostava de ouvir primeiro sobre esta solução.
Sim, mas esta solução, e não se trata de defender ou de atacar a solução em concreto, mas tinha que haver uma solução. E é muito importante que as pessoas percebam que, em democracia, tem que haver uma combinação de competição e de cooperação. Entre democratas temos propostas diferentes, não somos inimigos. E, portanto, é preciso encarar estas situações de pluralidade com vontade de as resolver e com vontade de encontrar soluções. E acho que, desse ponto de vista, é uma saída.
Então agora vamos ao impasse, o que aconteceu ontem. Pedro Duarte, o PSD queria apresentar José Pedro Aguiar Branco para, neste caso, ocupar a presidência da Assembleia da República. Toda a gente sabe que não tem votos suficientes para garantir essa eleição, teria que eventualmente procurar esses apoios. Aparentemente, porque foi a votos logo na primeira eleição e só conseguiu 89 votos, teve 134 brancos e 7 nulos. Não houve aqui à cabeça uma inabilidade por parte do PSD ao propor um nome sem garantias de apoio para que ele fosse viabilizado na Assembleia da República, ponto 1, isto a fazer fé na posição do PSD de eventualmente não haver um acordo com o Chega. Paulo Rangel, vice-presidente do partido, disse que não havia um acordo. André Ventura veio dizer que houve um entendimento, não houve uma reunião, mas houve um telefonema para viabilizar também a vice-presidência do Chega. Miranda Sarmento disse que os partidos representados na mesa da Assembleia foram contactados pelo PSD para que iria ser proposto o nome de Aguiar Branco. A questão é se não houve uma inabilidade na gestão do PSD neste processo.
Eu acho que não, e estou a basear-me apenas, eu não sou deputado, não estive no Parlamento desde ontem ou nos últimos dias, portanto, a lidar com a situação de perto, mas enquanto observador apenas que está a acompanhar as notícias, aquilo que é público, para mim, acho que nós estamos, se calhar, às vezes a brincar um bocadinho com a semântica, com as palavras e com alguns gestos e simbolismos que são um bocadinho quase, eu diria, infantis para a generalidade da população portuguesa, que querem que, de facto, as pessoas tenham uma atitude adulta, madura, e andem para a frente com as instituições. Portanto, evitem este tipo de circunstâncias que, como o Porfírio disse há pouco, eu julgo que são altamente degradantes, não é? para o Parlamento.
Mas propor um nome que não tem votos garantidos, qual era o objetivo?
Aquilo que é absolutamente público e que, de resto, ninguém contestou, e quando digo ninguém, não estou a falar apenas dos agentes políticos, falo também dos jornalistas, dos opinadores, dos analistas políticos, ninguém contestou até aquela surpresa do resultado eleitoral, é que, havendo uma prática parlamentar antiga de que compete ao partido mais votado apresentar um candidato a presidente, foi isso que foi seguido. Houve até um gesto, se quisermos, de cortesia, ou aquilo que entenderem que o José Pedro acabou de escrever, de haver um contacto com as diferentes bancadas a expressar aquilo que era a decisão, digamos assim, de candidatura do PSD, qual o nome indicado e proposto. O nome em si, curiosamente, não vi ninguém contestar, seja pelo que for, e portanto... Era um
isso,
nome
isso aconteceu, Pedro, isso é verdade, aconteceu, foi colocado o nome, mas a questão é, estava à espera... Que o PS, por exemplo, viabilizasse o nome de Aguiar Branco?
Eu acho que a partir do momento em que o nome é proposto, esperava sentido de responsabilidade de toda a gente. E, portanto, não é propriamente estar à espera de se selecionar, quer dizer, não compete à bancada, seja neste caso a bancada da PSD e do CDS, da AD, a estarem a selecionar quem é que apoia ou não apoia, portanto. A democracia é que funciona desta maneira e as votações parlamentares, quem tem alguma experiência sabe, funcionam assim, portanto, os nomes são propostos ou quando são propostas ou iniciativas são também sugeridas e os partidos votam da forma que entendem.
Tem informação que o PSD nunca procurou diretamente o Chega para um acordo nesta matéria?
Eu só sei aquilo que é público. E aquilo que é público é lá está, é questão de semântica, não é? Eu não sei o que é isso do acordo, não é? Não, acho que não, acho que é uma discussão tão... Eu peço desculpa, mas é mesmo, eu não quero ofender ninguém, mas é mesmo infantil, não é, esta discussão, quer dizer, o que é que isso tem para a vida das pessoas e dos portugueses, quando olham para o sistema político, quando olham para o seu Parlamento, para os deputados que elegeram, estão à espera que andemos a discutir este tipo de coisas, quer dizer, eu acho que manifestamente...
A verdade é que não se conseguiu eleger ao fim de várias votações na Assembleia da República,
exatamente.
Não é? Porfírio Silva, deste ponto de vista, porquê é que não se chegou logo a um entendimento entre o PS e o PSD nesta matéria? Quando se percebeu que Aguiar Branco não tinha os votos suficientes?
Bom, eu começo por lamentar que o Pedro Duarte desvalorize o ato de eleição da segunda figura do Estado português, da forma que acabou de fazer, provavelmente para esconder atrás disso a forma como o seu líder partidário tratou desta matéria, que foi bastante infeliz. Vamos lá ver qual é a situação. O PSD, apesar de ter exatamente o mesmo número de deputados que o PS, abordou a eleição do Presidente da Assembleia da República como favas contadas. O PSD não pediu apoio ao PS para o seu candidato, não pediu votos, muito menos quis saber se o candidato do PSD era aceitável para o PS. Nada disso. Nada disso. Aquilo que foi dito publicamente é que o PSD informou os outros grupos parlamentares de que deixaria passar ou apoiaria os candidatos de cada um dos outros grupos às vice-presidências. O PS não se meteu no caminho, nem sequer apresentou candidato inicialmente. O PS só apresentou candidato depois do PSD ter retirado o seu candidato falhado à primeira eleição. Ora, nós não podíamos deixar que o único candidato fosse o do Chega, que era o que aconteceria se tivesse permanecido essa situação. O PS não se meteu no caminho. Pelos vistos, as conversas entre o PSD e o Chega deixaram o PSD descansado. E depois foi o que se viu. É uma fórmula quase matemática. Sobranceria mais improvisação igual a irresponsabilidade. A situação é esta e era importante que toda a gente percebesse isto para o resto da legislatura. O PSD tem uma ínfima maioria e quer governar. E nós também reconhecemos que chegaram à frente das eleições e, portanto, devem procurar fazê-lo. Mas para isso têm o dever de conversar, de negociar, de procurar soluções para os problemas, de respeitar os outros partidos.
Mas se o PS não estiver disponível?
Zé Pedro, A partir do momento em que se viu que o PSD tinha arranjado com o Chega uma grande embrulhada, o PS tomou a iniciativa de dizer ao PSD: vamos conversar para ver como é que resolvemos isto. E afinal havia uma solução. Uma solução como o ponto...
Antes disso apresentou Francisco Assis e levou-o a votos.
Apresentou Francisco Assis depois do PSD ter retirado o seu candidato e ter deixado no terreno apenas o candidato do Chega. O PSD, que não fala, pelos vistos não fala com ninguém, porque o Chega diz que falou com ele, mas eles dizem que não, portanto, pelos vistos não falou com ninguém, acha que se elege um Presidente da Assembleia da República estando empatado em número de votos com o maior partido da oposição e sem ter uma maioria garantida, sem falar com ninguém, atira-se para a frente e depois retira o seu candidato, deixa como único candidato em cima da mesa o candidato do Chega. É natural que o PS não pudesse ficar a olhar para isso simplesmente. Portanto, o PS apresentou um candidato, que afinal parece que o PSD não acha assim tão mal como isso, porque até aceita repartir a legislatura com ele. O PSD já tinha votado antes, junto com o PS, em Francisco Assis para Presidente do Conselho Económico e Social, que é uma função de bastante responsabilidade. E, portanto, nós nem sequer apresentámos alguém que fosse ofensivo ao PSD ou até que fosse alguém que o PSD não pudesse aceitar. Agora vamos lá ver uma coisa e para o resto da legislatura.
É isso que eu quero levantar agora, rapidamente.
Pronto.
Pedro Duarte, como é que, se há todo este problema só por causa da eleição do Presidente da Assembleia da República, os portugueses perguntam, bom, como é que vão viabilizar o seu programa, porque figura-se, por exemplo, vem aí uma moção de censura apresentada pelo PCP. Também mais à frente teremos as questões orçamentais eventualmente a serem debatidas. Já ouvimos notícias de que haveria, que não foram desmentidas, porque há algum silêncio sobre isso, sobre a estratégia relacionada com uma eventual governação por decreto. Eu até lhe coloco outra questão: não devia o PSD pedir um voto de confiança em relação ao seu programa?
Eu tinha muitas coisas para rebater daquilo que disse o Porfírio Silva, mas eu acho que nós não ganhamos em prolongar o espetáculo que assistimos.
Gostava de ouvi-lo, exatamente pelo Parlamento, que agora tem que entrar em funções e que vai ter com esta configuração.
É isso, e acho que essa atitude mais construtiva acho que nos beneficia a todos. E, de facto, aí o que está em causa é que... há, de facto, um governo que tomará posse e que terá certamente uma atitude de tentar aplicar as suas políticas de uma forma que também já foi assumida por Luís Montenegro, de uma forma evidentemente extraordinariamente aberta, se quisermos, dialogante, de forma a podermos colher os consensos necessários na sociedade portuguesa e no espectro partidário. Agora, temos como cortina de fundo, e talvez as últimas horas nos tenham mostrado isto, por trás das cortinas, digamos assim, há uma guerra, uma luta pela chamada liderança da oposição, não é? Em que o Chega e o Partido Socialista estão numa espécie de competição para ver quem é que mostra que é mais fervoroso e tem um músculo maior na oposição.
Ó Pedro, mas deixe-me só voltar à sua primeira... Quando falou em diálogo, significa que o governo não deve, o PSD não deve recolher-se à sua natureza executiva do governo e deve procurar ao máximo um conjunto de entendimentos na Assembleia da República. A ideia do governar por decreto ou essencialmente nessa perspectiva para si não faz qualquer sentido, da forma teórica como ela foi colocada no debate mediático.
Não faz, e isso para quem é jurista provavelmente percebe bem que isso não fará muito sentido, porque a Constituição explica bem o que é competência exclusiva do Governo, o que é competência exclusiva da Assembleia e o que é que são competências partilhadas. E, portanto, não há muita fórmula, por muito que pudesse existir uma motivação política. Depois, no ponto de vista prático, há matérias que são decididas pelo Conselho de Ministros, porque sempre assim foi, porque é suposto pela natureza das matérias, e há outras que tem que ser o Parlamento a decidir. E, portanto, confesso que não percebo muito bem essa teoria.
O Pedro não teme, depois da situação que se passou, que o programa de governo eventualmente não venha a ser, de facto, aprovado, sendo colocada, digamos, a uma moção de rejeição, neste caso pelo PCP, por exemplo?
Nós ontem assistimos, de facto, a esta, aquilo que normalmente se denomina de coligação negativa, não é? E, portanto, se acontecer, ou se voltar a acontecer, isso pode, em tese, pode acontecer, como é evidente. O governo é assumidamente um governo minoritário e, portanto, estará sempre dependente do que no Parlamento os diferentes partidos quiserem fazer. Eu espero é que, pelo susto que muitos democratas tiveram no dia 10 de março com o resultado do Chega, a resposta não seja... E eu confesso, já o disse isto a semana passada, não tem a ver só com o que se passou nas últimas horas, eu disse-o aqui na semana passada, e eu temo que da parte do Partido Socialista haja uma tentação de achar que se combate o crescimento do Chega imitando, fazendo o mesmo que eles fazem. E, portanto, entrando numa competição com o Chega a ver quem é que é o mais irresponsável, quem é que é o mais destrutivo, quem é que é o mais antissistema. E isso, é, eu acho que é extraordinariamente perigoso, não é? Mas parece haver no Partido Socialista quem acha que é assim, não é? E, portanto, que é, estão ali numa então competição vamos, a ver quem é que ganha.
Vamos ouvir
isso
agora
não parece que seja bom para o sistema político.
O Porfírio Silva, porque também há aqui uma palavra importante, porque Pedro Nuno Santos disse que, obviamente, o Partido Socialista criaria as condições para que o PSD governasse, e, portanto, isso implicaria que o governo não caia no programa de governo. Ora, com o PSD, com o Chega, ainda há minutos a dizer que o Luís Montenegro escolheu o seu companheiro de viagem, portanto, eventualmente pode até votar contra ou, digamos, viabilizar o chumbo do programa de governo, o PS vai ser a muleta do PSD.
Zé Pedro, vamos lá ver uma coisa. O PS disse, e disse-o durante muito tempo, sem que o PSD o tivesse dito, apesar do Pedro Duarte aqui neste programa ter defendido que o PSD devia dizer isso, o Luís Montenegro nunca ouviu. O PS disse muito cedo que nós não apresentaremos uma moção de rejeição do programa de governo da AD, que nós não votaremos nenhuma moção de rejeição apresentada por outro partido, e acrescentou mais tarde, também não votaremos a moção de confiança, portanto não nos obriguem a votar contra. E, portanto, nós dissemos isso muito cedo, coisa que o PSD não disse. E agora, pelas palavras de Pedro Duarte, pelos vistos percebemos, porque esta arrogância que o Pedro Duarte mostrou na forma como apresentou as coisas, que é, eles não têm nada a ver com nada, cada um que se enrasca, portanto, não tem que conversar com ninguém. Agora percebo porque é que o Pedro Duarte, numa resposta anterior, disse que este ato não foi inabilidade da parte de Luís Montenegro. Eu até estava capaz de desculpar inabilidade, mas afinal não foi inabilidade, foi mesmo arrogância. Quer dizer...
Mas o Pedro Duarte diz que falou em diálogo, a necessidade deste governo dialogar.
O Pedro Duarte justifica toda a forma como o PSD se comportou neste contexto. O PSD apresenta um candidato, tem o mesmo número de deputados que o maior partido da oposição. Apresenta um candidato, não fala com ninguém a ver se gostam do candidato, se podem votar, se não podem votar. Quando não consegue eleger à primeira vez, coisa que acontece muitas vezes, tira o seu candidato e deixa como único candidato no terreno, Chega. O PS, que tinha decidido não apresentar candidato, porque tinha assumido que não era a sua função.
Não vamos ter tempo para quando prolongar.
Apresenta um candidato. O candidato do PS teve mais votos do que o candidato apresentado pelo PSD. Em duas votações. O candidato que o PS apresentou é um candidato em que o PSD já votou para altas funções no Estado, portanto, aparentemente nem é sequer um candidato que arrepie muito o PSD. E depois, a atitude, aquilo que o Pedro Duarte nos vem dizer é, não, isto agora cada um que se desenrasque. Não, nós já vimos o resultado que isso
vamos
está
ter
nos
que ver a questão do
fazem acordos com o Chega.
Vamos
e depois,
ter
quando o Chega rói a corda,
mais tarde.
Porque esse é o ponto central, o Chega rói sempre a corda. Estava na altura
vamos
do PSD
fechar este tema.
Perceber isso e não se deixar cair nessa armadilha.
Vamos fechar este tema e nós certamente vamos voltar a este assunto naturalmente ao longo das próximas semanas. Euronet Plus. O tema europeu diz respeito à agricultura, os protestos agrícolas aí estão, e o pano de fundo não é apenas e só o facto de eventualmente a política agrícola comum ter um conjunto de disposições que, segundo os agricultores europeus, enfim, consideram exagerados do ponto de vista das exigências climáticas, mas também há um pano de fundo relacionado com a situação, o peso da Ucrânia, um país que está no processo de candidatura à União Europeia, que é um forte país, uma potência agrícola, diria, mas também neste momento, num contexto de guerra, há também um contexto de ajuda à Ucrânia que pode também passar pela forma como a produção agrícola ucraniana é escoada por oposição, por exemplo, à posição russa. Mas é sobre isso que eu vos quero ouvir, Pedro Duarte, e começo agora por si também. Deste ponto de vista, e olhando também para as eleições europeias, olhando, por exemplo, para posições como Orban, que vem colocar-se ao lado dos agricultores, não deverá ser este o tema chave que poderá causar as fraturas entre o bloco, digamos, de centro-direita e centro-esquerda e os eurocéticos, ou digamos, os extremos, nas eleições europeias? Não é um tema político da primeira linha?
É um tema político importante, Eu não sei muito bem, e até percebi a hesitação do José Pedro, não é? Quando nós chamamos agora os eurocéticos,
É
porque
verdade.
eu acho que estes movimentos populistas, nós não sabemos muito bem o que é que, a esse respeito, o que é que são, não é? Eles caracterizam-se por serem extraordinariamente voláteis em função daquilo que é a sua conveniência mais eleitoral, e portanto, se calhar vamos ver alguns desses partidos euroentusiastas na campanha, porque se isso lhes der jeito. Agora, é evidente que esta matéria, até porque está a causar um descontentamento que me parece natural e legítimo entre os agricultores, pode ser de facto usado em campanha de forma menos adequada. E eu acho que aqui, como aliás em muitas outras matérias, ou em quase todas as matérias, é muito importante haver sensatez e sentido de equilíbrio, não é? Porque nós estamos a falar, de facto, de uma pressão sobre os agricultores que é fortíssima, por duas razões óbvias, as mais evidentes, há outras, mas as mais evidentes eu diria que é, de facto, tudo que tem a ver com o combate às alterações climáticas e, muito particularmente, o Pacto Verde, o chamado Pacto Ecológico Europeu, que tem medidas que condicionam, porque nós sabemos que a agricultura tem um impacto, evidentemente, na emissão de gases, o que se calcula à volta de 10%, salvo erro, das emissões de carbono que são emitidos na Europa. E, portanto, evidentemente, a agricultura tem que estar integrada neste esforço comunitário, não é? De ultrapassarmos esta emergência climática, não é? Mas, por outro lado, nós temos de perceber que temos de o fazer de uma forma muito razoável. Porque não faz sentido nós prejudicarmos a agricultura de uma forma, eu diria, quase brutal, da maneira como por vezes se parece querer fazer.
E é isso que está em
E depois
causa
há de facto
aqui,
uma
a
outra.
destruição ou a degradação, a fragilização do setor agrícola?
Há um risco, há esse risco. E portanto eu acho que tem que haver aqui muita ponderação, não desistindo, isto é, não desistindo dos objetivos que temos em termos de alterações climáticas, mas tentando encontrar alternativas que possam condicionar uma solução mais equilibrada. Nomeadamente, eu acho que hoje em dia temos felizmente muita tecnologia a ser preparada no sentido de podermos combater eficazmente alterações climáticas sem termos, se calhar, de sacrificar da mesma forma setores mais tradicionais, como é evidentemente o caso da agricultura.
Deixe-me voltar.
E a
Deixe...
própria agricultura
Sim.
pode ser, aliás, pode ser um elemento importante nesse combate às alterações climáticas. E portanto, nós gostamos de ver a agricultura e o ambiente às vezes como polos opostos. Mas acho que a agricultura pode ser, de facto, um parceiro muitíssimo relevante no combate às alterações climáticas.
Estou aqui com alguma perturbação do seu som. Vamos ouvir agora Porfírio Silva. Esta oposição entre, ou digamos, esta tensão entre agricultura e ambiente, é uma falsa oposição, na sua perspectiva, Porfírio Silva?
Não é uma falsa dificuldade. Eu estou basicamente de acordo com aquilo que disse o Pedro Duarte. Eu sistematizaria da seguinte maneira. Cruzam-se aqui duas questões: a nossa abordagem à guerra da Ucrânia e a nossa solidariedade com a Ucrânia, e por outro lado o facto de que o combate às alterações climáticas vai exigir medidas que têm que ser justas socialmente e não pode ser o setor que está à mão de semear a ser atropelado pelas medidas que têm de ser tomadas, e os esforços, os custos do combate às alterações climáticas têm de ser distribuídos de uma forma socialmente justa. E esta questão coloca-se nos dois planos. Nós já aqui falámos várias vezes ao longo dos últimos anos, desde que começou a guerra na Ucrânia, da necessidade de ajudar a Ucrânia, de ser solidários com a Ucrânia, mas não perdermos de vista os impactos que esta situação provoca em certos setores da população da União Europeia. E alguma insensibilidade política ao impacto de algumas medidas, neste caso concreto, mais na agricultura, em países vizinhos como a Polónia, mas não só, a França também se tem queixado bastante, é um problema. Por outro lado, a questão do combate às alterações climáticas põe um problema de fundo, que é saber se nós organizamos as medidas de combate às alterações climáticas de forma a que os setores que forem mais afetados por essas medidas tenham que se desenrascar sozinhos, para usar uma expressão um bocado brejeira, ou se nós vamos distribuir socialmente, se vamos equilibrar o esforço de maneira a que seja um esforço do conjunto da sociedade e não apenas daqueles que são visados quase por acaso, sem culpa nenhuma, porque aquele é o seu setor de atividade. E essas questões estão em cima da mesa. Na prática, a União Europeia tem com a Ucrânia um acordo de associação desde 2014. Este acordo de comércio livre aprofundado começou a funcionar a partir de 2016 e isso implica que, quer em termos de cotas, quer em termos de taxas aduaneiras, há um conjunto de produtos, não só agrícolas, mas principalmente agrícolas, que entram na União Europeia vindo da Ucrânia com mais facilidades do que outros. E, por exemplo, há regras no que diz respeito a fertilizantes, no que diz respeito à utilização de produtos químicos, há regras que se aplicam aos produtores dentro da Europa e que depois acabam, na prática, por não se aplicar a esses produtos.
Só um minuto.
E isso cria uma situação de concorrência desleal que as pessoas sentem como uma agressão.
Só um minuto a cada um, muito rapidamente. Pedro Duarte, e como é que se pode eventualmente aceder ou acomodar a Ucrânia no espaço europeu, colocando estas barreiras a um setor tão importante para a economia ucraniana como é o setor agrícola?
Pois, eu acho que há dois temas. Um é, nós temos, e vai ser um desafio gigantesco, mas eu acho que ultrapassável para a União Europeia, de debater o alargamento e a forma como pode enquadrar a Ucrânia no seu seio, porque não é só a Ucrânia, há outros países que estão em causa e, portanto, isso vai alterar a própria arquitetura da União Europeia. Portanto, é um debate que começou a ser feito, mas eu acho que o próximo mandato europeu vai ser decisivo a esse respeito. E depois há a questão concreta da agrícola. Nós sabemos a relevância que a Ucrânia tem do ponto de vista enquanto produtor agrícola, mas também sabemos que a própria guerra em si hoje em dia está a colocar muitos problemas do ponto de vista das cadeias de abastecimento. Não? E portanto, parece-me, eu diria crítico mesmo, que a União Europeia olhe para esta de uma forma adulta, de uma forma séria, olhe para esta questão, saiba enfrentá-la e saiba principalmente conseguir conjugá-la com alguns valores e princípios fundamentais, nomeadamente o apoio à Ucrânia no conflito em si. Portanto, não deve haver aqui qualquer hesitação a esse respeito só porque há um problema económico ou agrícola ou qualquer outra natureza associada.
Um minuto, Porfírio Silva. A 2 meses das eleições europeias, é um assunto que as principais famílias políticas têm ainda que tentar resolver a caminho das europeias, tendo em conta este contexto.
Não se resolvem problemas
no sentido da questão
que
das
abordar,
regras, sobretudo
abordar,
na CAP.
Tem que o abordar politicamente e tem que dar respostas claras. A agenda agrícola será um dos dossiers difíceis na negociação com a Ucrânia, mas haverá outros. Eu devo dizer que várias vezes disse aqui no programa que era contra e sou contra a ligação entre duas coisas diferentes. Uma coisa é a solidariedade com a Ucrânia e com o povo ucraniano no contexto de invasão e na resistência à invasão, porque tenho aqui sempre dito que nós não podemos permitir que a Rússia ganhe esta guerra de invasão. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dar por adquirido o alargamento a uma série de países sem saber sequer se nós temos condições para os receber, condições de financiamento, condições institucionais, o que é que seria termos uma Europa com as atuais instituições a 30 ou a 30
esse
e tal.
Esse é o debate do alargamento, não é?
Certo, mas nós temos que fazer esse debate em conjunto. Será muito errado politicamente que nós queiramos separar uma coisa da outra sem perceber bem a ligação entre os dois dossiers e os planos diferentes em que elas se colocam.
Porfírio Silva, Pedro Duarte, foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.